Show da Cidade. Entrevista.
Muito bem, vamos com mais uma entrevista aqui no nosso programa Show da Cidade. A gente conversa nessa segunda-feira para iniciar a semana com Rafier Delon, ele é do União Brasil e se coloca como pré-candidato à prefeitura aqui de Caruaru, Vitor.
Pois é, nós estamos aqui, né, Glaucia, numa sequência de entrevistas com os pré-candidatos. Já ouvimos o Armandinho, ouvimos o delegado Eric Lessa, ouvimos o Zé Queiroz e agora vamos ouvir aqui o Rafier Delon e compreender, então, qual a análise que ele faz sobre o cenário político de Caruaru e por que se apresenta como pré-candidato. Rafier, muito obrigado por estar aqui conosco, por se disponibilizar a estar presente aqui com a gente, dizer para a nossa audiência que pode mandar perguntas para o Rafier através do nosso WhatsApp e também através do nosso perfil no Instagram. Nós já estamos ao vivo com a live, então você pode acompanhar também essa entrevista com o recurso do vídeo lá no @947liberdade, pode nos comentários também deixar a sua pergunta. Rafier, obrigado pela presença, bom dia para você.
Que coisa boa, Vitor, estar com você, com Glaucia, com o nosso querido Cleito, nosso querido Mudinho, né, carinhosamente conhecido, né, eu falava aqui no make-off que o bar da mãe dele, no bairro São Francisco, é um dos melhores locais de Caruaru. E queria saudar todos os amigos da zona rural, da zona urbana, e dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa família Liberdade, a qual eu já tive a oportunidade de fazer presença durante as férias de um antigo companheiro nosso aqui da Silva. E que bom a gente falar de Caruaru para a zona urbana e principalmente também para a zona rural do nosso município.
Falar então de Caruaru já faz um bom tempo, né, Rafi, que você vem nas suas andanças aqui por Caruaru, discutindo os problemas, apresentando também alguns caminhos. 2024... se aproxima e como é que anda aí as articulações, a gente vem acompanhando aí o cenário político e algumas pretensões, né, Vitor, como ele bem colocou, a gente conversou com o José Queiroz, com o Armandinho, com o delegado Lessa e agora conversando com você também, 2024.
Pois é, Glaucia, antes de responder sua pergunta, eu até pediria alguns segundos aqui para fazer um registro, Vitor, algo muito importante. A história de um memorável, de um imortal, de um saudosista do futuro, do passado e do presente, chamado Luiz Lacerda, que na última semana completou 99 anos se vida estivesse, ou seja, o ano que vem nós temos centenário. E nada mais justo, Vitor e Glaucia, da gente fazer jus e justiça a quem tanto fez por nós. Tá? Um limoeirense lá do sítio Boi Seco, né, que foi adotado por Caruaru, e a gente tomou como premissa de articulação fazer referências e homenagens, Vitor, no ano que vem, 2024, ao centenário de Luiz Lacerda, né? Fundador da Rádio Liberdade, que lá em 65 teve a ousadia, Vitor, de colocar o nome de uma rádio de liberdade. Então, acho que isso por si só já diz a sua capacidade enquanto visionário, enquanto homem do futuro. E nesse aspecto, a gente articulou juntar os três níveis do parlamento, municipal, estadual e federal, uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de Luiz Lacerda. A nível municipal, com a vereadora Mery da Saúde, né, foi aprovado na última quinta-feira na reunião. A nível estadual, na Assembleia Legislativa, na casa de Joaquim Nabuco, com o deputado estadual Edson Vieira, e a nível federal, com o deputado federal Luciano Bivar. Né. Conversei ontem com o grande amigo Mário Lacerda, né, para informar ele, junto também Ivan Feitosa, o nosso diretor, Maurício Neves, os amigos que foram do seu Luiz Lacerda, né, o qual tive a oportunidade de conhecer. Então, nada mais justo que fazer justiça, Vitor, de forma muito eficiente e eficaz, e não poderia deixar de hoje, né, iniciando essa nossa conversa, falar um pouco sobre isso, né? Então, arrematado esse assunto, eu respondo sua pergunta, né, trazendo para a questão mais política, Vitor. Quem nos acompanha sabe que a gente faz política independente do período eleitoral ou não. Eu sou contra, Vitor, esse contexto de política Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos. Eu faço política 8 dias por semana, 25 horas por dia. Então, eu vivencio a minha cidade. Eu torço pelo central, não é por modismo, porque se a gente não reconhecer e não valorizar o que é nosso, não vai ser alguém de Minas Gerais que vai torcer pelo Sport, ou alguém de Recife que vai torcer pelo central. A gente tem que valorizar o que é nosso. Eu conheço de perto, Glaucia, a realidade da zona rural de Caruaru. E para isso, basta apenas também acompanhar o Show da Cidade, diariamente com vocês, que vai observar as mazelas e as dificuldades. O primeiro, segundo distrito, terceiro distrito, quarto distrito. Tive ontem no sítio Lagoa Salgada, né? Vivencio cotidianamente a realidade do Murici, de Pelada, de Serra Velha, de Melada de Pedra, do sítio Saguim, de toda a região que está cada vez mais distante do poder público no que diz respeito a essa representação. Então, uma candidatura surge de quê, Vitor? Ou melhor, uma pré-candidatura surge de quê, Glaucia? Primeiro, você tem que ter um partido político que lhe dê a retaguarda considerável de você disputar uma eleição de prefeito de Caruaru. Você disputar uma eleição de prefeito de Caruaru não é sair de casa e dizer que eu sou candidato a prefeito. Isso tem que ser fruto de uma conjuntura coletiva, que você escuta mais do que fala. Então eu faço parte da União Brasil, o terceiro maior partido do país, só fica atrás desse antagonismo do PL e do PT a nível federal, e nos colocou na condição de pré-candidato, né? E obviamente o que é necessário além disso é você ter conhecimento de causa, estar preparado para os desafios e tendo conhecimento das demandas do nosso município e obviamente dar sequência a isso. Então, para finalizar, não ser tão longo na minha análise inicial, Vitor e Glaucia, se eu pudesse resumir de modo prático e pragmático como é que está a minha situação hoje em relação à eleição municipal do ano que vem, é que estou pronto, preparado e querendo. Eu me preparei muito para a questão da disputa pública, né? Seja como diretor do DETRAN, diretor da Junta Comercial, agora como assessor executivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Eu construí uma relação, eu construí uma história que obviamente nos cacifa para obviamente nos colocar à disposição ano que vem junto à população de Caruaru. E aí o povo vai fazer a escolha, Vitor, e saber obviamente qual é o melhor caminho. Me perdoe se eu fui muito extenso, mas eu queria fazer esse análise inicial em relação à questão do nosso grande patrono da Rádio Liberdade, né, que foi o grande precursor, mas também não poderia deixar de deixar isso bem minuciosamente explicativo.
Bom, vamos à questão da pré-candidatura, que quando é apresentada é porque existe uma crítica àquilo que existe hoje, ou seja, a gestão municipal. Qual é para você o principal equívoco ou a principal falha da administração municipal neste momento? Aquilo que você corrigiria caso fosse eleito?
Primeiro, Vitor, é importante ressaltar que nós temos um prefeito que não sabe diferenciar uma colher de um garfo na gestão pública municipal. Uma pessoa que, obviamente, não foi preparada para aquilo. Uma pessoa que foi vice-prefeito, teve a sorte de ter sua titular eleita governadora do estado, então caiu no colo do ponto de vista governamental. A gente sabe, e para isso, Vitor, não precisa fazer uma análise tão criteriosa, nem ser, Glaucio, um cientista político, tá? Os últimos pleitos comprovaram isso. O atual prefeito não teve coragem de ir para o debate conosco para debater o município. A partir do momento, Glaucio, que eu não tenho o respeito, né, junto também às instituições de imprensa, junto ao povo de Caruaru, para não ir para um debate, evita alguma coisa está errado, ou não está com competência ou conhecimento de causa em relação às problemáticas de Caruaru, ou obviamente tem medo de contrapor. Isso eu digo pelos pleitos anteriores, o atual prefeito fugiu, correu. Espero que isso não aconteça o ano que vem. Do ponto de vista das temáticas de Caruaru, a gente pode falar em números aqui. Por exemplo, a questão da saúde. A gente tem um SAMU hoje agreste totalmente sucateado. Isso é uma situação delicadíssima que eu não vejo nenhum tipo de ação do secretário de saúde do município de Caruaru e muito menos sensibilidade do prefeito da cidade. Hoje nós temos na questão da mobilidade de Caruaru a terceira maior frota do estado de Pernambuco, Vitor. Só ficamos atrás, Glaucia, de Recife e de Jaboatão dos Guararapes. E o que nós temos hoje é uma verdadeira indústria da multa em Caruaru. Você que é mototaxista, está me ouvindo, você que é taxista, você que tem sua Toyota na zona rural de Caruaru e que sabe a dificuldade que é, está sendo penalizado diretamente pela falta de empatia do poder público municipal em relação à questão das infrações do nosso município. Primeiro se trabalha a questão educativa, Vitor, depois, obviamente, a questão sequencial das multas, e hoje é o inverso. Hoje nós temos um prefeito que não consegue ter um mínimo de capacidade para sofrer uma pressão popular. Do ponto de vista de saúde, para complementar, quando se falou na possibilidade do fechamento da UPA do Vassoural, a pressão popular entrou, a imprensa entrou e ele recuou. Do ponto de vista do Salgado, a gente sabe que é um bairro dentro de uma cidade contextualizada, que é Caruaru. Hoje o Salgado não é um bairro, é uma cidade. Cerca de 100 mil habitantes, com dificuldade enorme do ponto de vista social. E a gente sabe que está fechada a UPA do Salgado também. Então, você veja, são inúmeras situações que é muito delicado. Vamos olhar para o futuro, Vitor. O orçamento da Prefeitura de Caruaru para 2024 é algo em torno de 2 bilhões, tá? Desse valor, Glaucio, amigo da Rádio Liberdade, cerca de metade, cerca de 45% é destinado à questão da folha de pagamento dos servidores de Caruaru. E cerca de 18% é destinado a investimento. Então, qual é a Caruaru do futuro que eu vou esperar? Hoje nós temos um prefeito que não tem conexão com a população de Caruaru, principalmente com a periferia. Eu tive ontem, Vitor, no João Barreto, que faz parte de um grande complexo, Glaucio, que eu chamo do grande Zé Carlos Oliveira. Você que está aí me ouvindo no Novo Mundo, no Demóstenes Veras, no loteamento Osana, no João Barreto, nessa grande Zé Carlos Oliveira, sabe a dificuldade que é essa situação. Mas eu tenho uma notícia boa também, Vitor, para trazer. Tá? Conseguimos, através de emenda parlamentar, um valor considerável, né, através do deputado federal Luciano Bivar, da gente verticalizar e conseguir o saneamento e o calçamento de boa parte do João Barreto. Tá? Você que está me ouvindo agora no bairro João Barreto sabe o quanto você nunca foi lembrado pelo poder público municipal. E saneamento, para mim, é dignidade. Vocês falavam anteriormente aqui, Glaucia, que eu escutava no show da cidade, sobre a pesquisa da Frebaban, que traz que o emprego é a principal preocupação do nordestino hoje. Ou seja, ultrapassou a questão da educação, igualitou a questão da saúde. O emprego, para mim, é o maior programa social que existe, Vitor. E através dele a gente consegue, no saneamento, fazer com que a gente tenha mais dignidade e, consequentemente, também saúde.
Deixa eu só registrar já a pergunta do Alex, da cidade de Jardim, que fala justamente sobre saneamento, em relação a projetos que poderiam ser apresentados justamente para essas ruas, bairros aqui de Caruaru, que não tem saneamento, né? Em um país globalizado, ele colocando aqui, ainda a gente presencia tantas ruas e localidades sem saneamento. Na rua 2 da cidade de Jardim, os dejetos na rua, né? Assim, totalmente a população nessa situação vulnerável, Rafi.
Nós temos parcelas na comunidade de Caruaru Urbana, Vitor, que estão realmente à margem do poder público. Cidade de Jardim eu conheço de perto e a gente sabe que aquela etapa da suposta Via Parque, que possivelmente teria um considerável acesso lá, a situação é delicada, né? Hoje, o cartão de visitas, Alex, da Cidade de Jardim, me desculpe a expressão, são fezes e urina no que diz respeito àquele gerador do início da Cidade de Jardim. Então, falo com a propriedade de conhecer a realidade do nosso município, Alex. Então, por que isso acontece? Primeiro, eu desconheço, Vitor, e aí você pode me ajudar, o Glaucia também, algum tipo de articulação, Cleito, do Poder Público Municipal junto com o PESA, a nível estadual. Não é do mesmo conjunto político? E por que não articulou? Me diga alguma reunião do Poder Público Municipal, do chefe do Executivo de Caruaru, do cara que está sentado na principal cadeira do Plagem Nejaim, junto ao presidente da Compesa. Eu desconheço, tá? Então, se não tem o interesse do Poder Público Municipal nesse aspecto, consequentemente, quem sai perdendo é o povo. Então, a cada real de saneamento, meu querido Alex, da cidade de Jardim, você deposita diretamente cerca de R$6 na educação e R$29 no que diz respeito a benefício social. É um link, não tem para onde correr. Saneamento é saúde, saneamento é educação. Você não quer, Vitor, que seu filho, que sua filha, Glaucia, esteja ali tendo sua criação na infância dentro do esgoto, dentro da urina, dentro das fezes. Então, você entregar a dignidade, isso não é favor, sabe, Vitor? Isso aí realmente é empatia. E é por isso que hoje nós não temos um prefeito conectado com a inovação do município de Caruaru. O Caruaru cresceu historicamente pela capacidade da sua economia, pela capacidade do seu povo, que tem no seu DNA aqui, vizinho da Rádio Liberdade, que criou-se, né, com o DNA de ter uma feira e, consequentemente, também a gente evoluir com isso. Mas se dependesse, obviamente, do ferimento do poder público, a situação é muito delicada.
Como fazer isso, Rafi? A Compesa é uma empresa de economia mista, mas que tem ali o governo do estado como principal acionista. Como fazer para que a Compesa atenda Caruaru de uma maneira mais respeitosa e de uma maneira mais eficiente? Porque a Compesa responde que a quantidade de água que ela pode trazer é insuficiente para a quantidade de pessoas e consumo que tem na cidade. Diz que a opção, por exemplo, de poços artesianos não resolve, porque a quantidade de água que existe no subsolo é insuficiente, não é uma estratégia viável. Inclusive, nós entrevistamos uma especialista nessa questão, que também reforçou isso. O que o Poder Público Municipal pode fazer? A Compesa agora vai captar R$1 bilhão para investimentos. O que o Poder Público Municipal pode fazer para que parte desse R$1 bilhão venha para cá e melhore o serviço?
Primeiro ponto é você ter vontade política. As coisas só acontecem na política se tiver vontade. O cara que é prefeito, ele tem que liderar um processo de transformações. Esse é o primeiro ponto. Eu faço um comparativo muito em relação a outros municípios do médio porte ou de porte semelhante ao de Caruaru. Por exemplo, Petrolina, Vitor. Você conhece muito bem e sabe que o prefeito lá, o anterior, né, chamou para si a possibilidade de verticalizar o trabalho da Compesa, deixar de ser a nível estadual e ser municipal. Isso é uma briga judicial que está levando tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, teoricamente, ou até então, existia um alinhamento político em relação ao Poder Executivo Municipal com o Poder Executivo Estadual.
Você faria isso se fosse prefeito?
Não tenha dúvida. Esse é o primeiro ponto que tem que ser feito, porque a conta não deixa de chegar. Eu acho curiosíssimo isso, sabe, Glaucia? E repito, não precisa de muita coisa não, é só ouvir o Show da Cidade de manhã. A conta não deixa de chegar. Agora a situação da torneira, da água na torneira, é terrível, tá? Isso a gente tá falando da zona urbana. Quando a gente vai, por exemplo, lá pra Serra de São Bento, depois de Lajeado do Cedro, zona urbana, ou melhor, zona rural de Caruaru, desculpa, a situação é mais crítica ainda.
Mas porque... vamos levar pra prática. Se você tivesse a administração operacional da Compesa em Caruaru, o que que faria na sua gestão, então, para que tivéssemos água nas torneiras e ampliasse o serviço de esgotamento sanitário?
De modo muito claro, é a articulação política. Nós temos um marco legal, tá, no que diz respeito a toda a questão do saneamento básico no Brasil. E que falta o quê? Articulação para isso. O marco regulatório diz o quê? Que a iniciativa privada pode contribuir muito com esse avanço. Se o poder público não tem competência de executar, Glaucio, a gente não vai deixar a mercê isso acontecer, não. Então, para ser bem pragmático, articulação junto ao Ministério da Saúde, articulação junto ao Ministério da Infraestrutura e articulação junto à PPP, parceria público-privada. Até quando a gente vai estar aqui discutindo na Rádio Liberdade a questão do saneamento do cidade, da Cidade Jardim, do João Barreto, do Zé Carlos Oliveira, do Zé Liberato, do Inocop. Enfim, é uma situação crônica. Então, não tem segredo para isso, nem tem mágica. Primeiro ponto, judicializar a questão, tentar trazer para nível municipal a responsabilidade do saneamento básico do estado de Pernambuco, levando em conta que temos já exemplos de outros municípios, Vitor, que deram eficiência em relação a isso, e a partir disso verticalizar para o município a competência. Repito, você que está me ouvindo sabe que a conta não deixa de chegar, porém a água não chega. E a gente tem que acabar com essa questão do povo zona rural ficar refém de caminhão-pipa, Vitor. A gente está no século XXI, é 2023. Será que a gente vai estar daqui a 10 anos no sul da cidade discutindo a indústria do caminhão-pipa na zona rural de Caruaru, de quem quer que seja? Eu digo Caruaru porque... Eu digo Caruaru porque a gente vive em Caruaru, então não vamos preocupar com outro município. Então é muito triste, e mais ainda quando isso se aproxima da eleição municipal, Glaucio, se transforma numa situação viciosa e vergonhante.
Tem participação por mensagem de voz. Bom dia.
Bom dia, Glaucia e Vitor. Júlio Luiz Gonzaga, eu gostaria de perguntar ao candidato que vocês vão entrevistar, Rafael Delon, qual é a proposta dele para a saúde, educação e segurança e os bairros de Caruaru. Tá?
Saúde, educação e segurança.
É uma pergunta bem ampla, né? Vamos tentar resumir aqui por partes. Na questão da saúde, tá? Repito, o primeiro passo é verticalizar o SAMU para toda a região do nosso município. Quem conhece Caruaru sabe que a nossa área geográfica da zona rural, Vitor, é gigantesca. É uma das maiores cletes que nós temos na geografia de Pernambuco. Nós temos 4 distritos. Tem 4 distritos, por que não verticalizar o SAMU rural? Leva para você, que está me ouvindo em Itaúna, em Riacho Doce, em Lages. Por que não verticalizar para você que está no Jacaré essa articulação? Porque, veja, a partir do momento que o veículo sai do bairro Petrópolis, que é a sede do SAMU regional hoje, para chegar em Itaúna, meu amigo, não tem mais nem graça, desculpa a sinceridade, porque do centro urbano de Caruaru para lá dá algo em torno de 40 quilômetros. É grande, Vitor. A situação de Caruaru é gigante. Esse é um ponto, vou tentar resumir os três. A questão da educação. Nós temos hoje uma celeuma gigante. Você que é mãe de alguma criança, de algum adolescente, do espectro autista, melhor dizendo, ou de qualquer tipo de deficiência, sabe a dificuldade que está tendo em relação à sensibilidade e empatia da Secretaria de Educação do município de Caruaru. Isso aí é uma pauta prioritária nossa, tá? Não tem para onde correr. Nós temos cerca de 30 mil pessoas em Caruaru com deficiência auditiva, Vitor. E qual é a política pública que está sendo feita, tá? Quando eu estive como diretor do DETRAN, eu consegui trazer para Caruaru a junta médica, que era uma demanda de quase 20 anos. A pessoa tem que ir para Recife fazer o procedimento. A pessoa com deficiência auditiva faz a prova teórica do DETRAN em Caruaru sem precisar de alguém vir de Recife, porque a gente treinou um servidor do nosso município. Então é um conjunto de fatores que vem a se colocar à disposição, porque você conhece a realidade das pessoas, Vitor. Eu sei da realidade das pessoas, não é porque Glaucia, não é porque uma liderança comunitária me disse não, Vitor. É porque eu me preocupei realmente em saber em loco como é que funciona essa situação. E por último, a questão da segurança, né? Tem que resumir, porque são pautas consideráveis, né? O primeiro ponto, na minha concepção, é você, obviamente, potencializar uma guarda municipal. A gente sabe que a polícia, a nível estadual, armada, é de competência armada, sem dúvida alguma. Repito, para ficar bem frisado, a guarda municipal de Caruaru precisa ser armada. A partir do momento quanto você tem servidores capacitados, que tem realmente a dignidade e a competência de combater o crime de verdade, Vitor, você intimida. Porque a partir do momento que você sabe que o criminoso está muito mais armado que a própria guarda municipal, Cleito, qual vai ser a tendência que ele vai ter? Nenhuma. Então, assim, Vitor, para resumir as três temáticas de modo mais eficiente, precisa de uma pessoa que tenha liderança, capacidade de articulação, raciocínio lógico, de conhecimento de causa e está principalmente conectado com as pessoas, que é o que mais falta a nível de Caruaru.
Temos outra questão levantada por áudio da nossa audiência. Bom dia.
Bom dia, Liberdade. Bom dia, Rafi Edelon. Rafi, em um eventual segundo turno, caso você não vá para o segundo turno, quem você apoiaria em uma decisão entre Rodrigo Pinheiro e José Queiroz?
O nosso ouvinte já está bem antenado participando dessas conversas políticas e já pensando até no segundo turno,
pois viu, Rafi? Primeiro, responder para ele que hoje está acontecendo, na minha concepção, Glaucio, algo bem maduro no aspecto político de Caruaru, Cleito, que é o quê? Que é esse diálogo dos personagens da oposição. Eu vejo com muito bons olhos todas as pré-candidaturas da oposição de Caruaru. E a gente tem dialogado muito com isso, seja com o Zé Queiroz, seja com o Eric Lessa, seja com o Armandinho, seja com o Fernando Rodolfo, com o Rosa Amorim, com o Léo Bulhões, enfim. São personagens que a gente fica muito feliz, Cleito, porque até então, nós tínhamos até então uma discussão de cidade com duas, três pessoas numa mesa. Hoje o leque abriu e do ponto de vista das figuras tradicionais, você observa que são poucos que estão nesse jogo. Esse é um ponto. O segundo ponto, para ser bem claro e direto, que eu não gosto de enrolação, Vitor, é que nós estaremos no segundo turno, tá? O 44, União Brasil, a nossa conjuntura, o nosso projeto, ele não tem um plano B, não tem um plano C. É o plano A, que é a disputa, obviamente majoritária, e a partir do momento do qual nós estamos nessa disputa, a gente vai, obviamente, para o segundo turno. Isso eu digo na humildade, calçado nas sandálias da humildade, Vitor, do que diz as próprias outras pesquisas, né, que nos coloca no patamar considerável com dois dígitos e com a menor rejeição dos possíveis candidatos. Então, o que a gente precisa, obviamente, é botar o bloco na rua, de modo claro, Vitor, praticamente a primeira entrevista, Glaucia, que eu estou me colocando como pré-candidato, depois do anúncio do nosso partido, e tem uma caminhada longa para a gente construir e, obviamente, desenhar tudo isso.
Vamos com mais um áudio. Bom dia.
Bom dia, Glaucia. Aqui é Djalma Loteiro. Eu queria saber aí de Rafier, que eu queria fazer com a lotação, que o projeto deles aí é só acabar. Ninguém fala em regulamentar, ninguém fala em nada, é só acabar. Queria ver aí o projeto dele aí sobre os loteiros.
Ele fala sobre a questão dos loteiros e o Rodrigo Melo do São Francisco fala sobre essa questão do trânsito e a mobilidade de Caruaru, que precisa de uma resolução para o futuro, né? Senão vai ficar insuportável. Você já responde
é Djalma,
as duas.
O rapaz do...
É Djalma,
né? Vamos Djalma, por parte,
Djalma e o Rodrigo Melo.
Primeiro dizer para Djalma que ele fique muito tranquilo em relação à questão dos loteiros. Por quê? Eu conheço a realidade dos loteiros de Caruaru e do Agreste de Pernambuco. Só existe um lugar no planeta, Glaucia, que tem Toyota. É na região Agreste de Pernambuco. Você não encontra mais em nenhum outro lugar. É uma questão cultural, tá? Só sabe realmente a necessidade é quem precisa. Eu, quando compro um saco de farelo, por exemplo, aqui na Rua São Sebastião, aqui atrás, a moto não vai chegar na minha casa, na zona rural. Um carro pequeno não vai chegar na minha casa. O ônibus não vai ter acesso também. O que vai chegar é a Toyota. Então, isso é uma questão social, que você envolve uma cadeia produtiva considerável da zona rural de Caruaru, Glaucia, e isso dá uma dinâmica gigante no que diz respeito a você levar a dignidade às pessoas. Então, primeiro ponto, a gente regulamentar combinado com os loteiros, tá? Quem sabe mais sobre a questão da lotação é quem é o prefeito ou quem está no dia a dia do cotidiano do loteiro? Obviamente que é o loteiro, Vitor. Então, a gente tem que fazer primeiro com quem sabe, com quem vivencia cotidianamente. De uma coisa eu tenho certeza, perseguição como existe hoje na gestão pública municipal não terá, tá? Esse é um ponto. Até porque eu conheço a realidade de vocês. Quanto a Rodrigo, lá do São Francisco, eu acho que existem inúmeras pautas relacionadas à mobilidade, Rodrigo. Mas a principal, Vitor, eu gosto de ser direto, porque o nosso tempo também não é tão extenso, né? É a gente trabalhar na segunda e na terceira etapa do anel viário. O deputado estadual Tony Gel deu uma contribuição histórica para o nosso município, que foi ter pensado de modo inovador lá atrás a questão do anel viário de Caruaru. E algumas pessoas diziam na época que ele iria ligar nada a coisa alguma, né? De modo até pejorativo, sem conhecimento de causa do projeto técnico, tá? E hoje é difícil, Glaucia, você pensar uma cidade de Caruaru se não tivesse a questão do anel viário, que até então foi tão criticada. Então, qual é a discussão que está sendo feita em relação à segunda e terceira etapa em relação a isso, tá? É tanto que semana que vem estarei com o reitor da SES aqui em Caruaru, tá? O nosso querido Paulo Muniz, para a gente firmar uma parceria técnica, Vitor, no que diz respeito a essa discussão técnica da segunda e da terceira etapa em relação a isso. Então, são questões que vai dinamizar, sem dúvida alguma, o debate da mobilidade de Caruaru.
Mobilidade também, a questão da tarifa zero já foi levantada, inclusive, na Câmara de Vereadores. É um projeto que você tem aí como proposta? Você acha que é viável, inviável?
Vitor, a gente tem que ter muita cautela para não vender ilusão e, obviamente, saber que não existe almoço grátis, tá? Eu vi uma discussão agora muito recente sobre a questão da tarifa em relação aos idosos, tá? E é importante ressaltar o seguinte, alguém vai ter que pagar a conta, tá? Hoje, eu observo que a Prefeitura de Caruaru tem uma condição significativa financeira. O prefeito pode reclamar de tudo, só não pode reclamar da questão financeira, até porque, no aspecto dos radares, foi um valor considerável, né? 7 milhões. Quem tem 7 milhões para torrar, assim, de modo muito fácil, por que não investir esse dinheiro, por exemplo, no Fundo Municipal de Transporte, para direcionar a questão da tarifa zero, tá? Então, eu me preocupo muito com a questão do estudante, tá? O estudante que tem a dificuldade da locomoção da logística e está ali atrás de concluir seu ensino fundamental, de concluir seu ensino médio, de entrar no mercado de trabalho, precisa, sim, de ter uma parceria do Poder Público Municipal. E nós iremos, obviamente, Vitor, contribuir com isso.
Médico veterinário Breno Tabosa, nosso colunista, perguntando, Rafê, sobre o que você pensa a respeito da causa animal aqui em nossa cidade.
Primeiro, dizer que o Dr. Breno é uma das maiores referências da causa animal, não de Caruaru, não de Pernambuco, mas do Nordeste e do Brasil. Dr. Breno, sou seu fã, acompanho o seu trabalho e sei o quanto você é competente em relação a isso. Primeiro, a gente tem que discutir de modo muito claro a questão do hospital veterinário de Caruaru. Tá? Eu acho que isso é a premissa principal, Breno, que a gente tem que trabalhar em relação a isso. Nós temos uma população gigante no que diz respeito à causa animal, né? A gente sabe que cada vez mais tem crescido. Eu escutava hoje o show da cidade, a dificuldade também na zona rural de animais soltos, né? A falta de presença do poder público, Vitor, em relação a isso. Então, tenha certeza, Vitor, que vai ter alguém conectado com a realidade, né? Então, a gente primeiro tem que ter conhecimento de causa. Eu não tenho como direcionar um remédio, se porventura fosse médico, se eu não conheço as dificuldades do paciente. Então, acontece da mesma forma na gestão pública. O gestor tem que estar sintonizado, Breno, com isso. Isso aí você vai me ajudar muito, se Deus assim permitir, a partir de 2025, no Palácio de Jaim, para a gente otimizar tudo isso.
O Carlos André, do Jardim Panorama, pergunta se você tem uma proposta para a comunidade do Afonsinho.
Rapaz, o Carlos está falando do Jardim Panorama, que eu sou de lá, né, Gláucia? Nascido, criado, né? O Jardim Panorama tem cerca de 14 ruas, todas nomeadas com o nome de ex-presidente da República, tá? Então eu conheço de perto ali o Jardim Panorama, o Jardim Boa Vista, o Severino Afonso, carinhosamente, como o Afonsinho, tá? O Mandacaru, Caruá, Baraunas, Vila Chique-Chique, agora tem um loteamento em Nova York atrás do Baraúna. Então eu conheço de perto, minha vida foi ali. Primeiro ponto, e sua pergunta é muito pertinente, é a questão relacionada à questão de uma escola. Nós temos essa dimensão todinha relacionada a uma porção considerável da população de Caruaru, se nós não temos uma escola, nós temos um quartinho alugado na Avenida Belém de São Francisco que não entrega o mínimo de dignidade às pessoas. Passe ali, Vitor, de porra por volta de meu dia e meio, você vai ver o número de crianças, de adolescentes ali que não tem o mínimo de consideração em relação à questão educacional. Fala educação, Vitor, porque para mim não se pode pensar na evolução do município se não tiver a política pública da educação. Então, recapitulo, toda essa porção dos bairros que eu citei até então, nós não temos uma escola pública municipal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é qual é o equipamento de lazer que nós temos nessa região. Nenhum, tá? A questão da mobilidade. A prefeitura fez agora um girador ali naquela região, tá? Nas grandes cidades e na evolução de mobilidade dos grandes centros urbanos, não existe mais nem girador, Vitor. A gente tem que pensar para frente, pensar de modo evolutivo, tá? Então, até então, Caruaru finalizava ali no Jardim Panorama. Hoje nós temos um leque de infinidade que pega ali a entrada da Avenida Caruaru, que vai dar acesso àquela região norte do nosso município e que precisa, sim, alguém que conheça a realidade. Primeiro ponto, uma escola que eu quero fazer junto também com a questão de um centro de formação técnica, tá? Eu não posso falar nem de projeto porque eu não sou candidato, sou pré-candidato. Eu tenho que ter cautela com a justiça eleitoral. Mas dentro do nosso plano de governo que a gente imagina, obviamente ali é prioritário, porque eu nasci ali com essa realidade e venci de perto aquelas dificuldades.
Ô Glaucio, é uma questão também para a gente colocar para o Rafier nessa reta final.
Tá acabando, já faça isso não, viu? Que é bom, dura pouco, Glaucio.
7h51 já, Rafael.
Mas você falou agora há pouco sobre o orçamento para o ano que vem e disse que 45% desse orçamento é para folha, 18% para investimento. E aí deu a impressão de que você acredita que esse investimento é baixo.
Não é baixo não, é vergonhoso, Vitor.
Você então reduziria cargos comissionados, não reduziria a folha de pessoal para poder aumentar o investimento?
Enxugar, tá? É aquela coisa, tirar o dinheiro do que é ruim e investir no que é bom. A partir do que você bota investimento, eu não coloco nem como despesa. É como consideração de evolução do nosso município.
Onde, tá? É que Caruaru coloca o dinheiro de maneira errada?
Rapaz, se a gente for detalhar aqui nas principais temáticas, eu falei aqui em questão da situação dos radares. Como é que eu sou gestor da prefeitura de Caruaru? Sei que não existe saneamento básico em boa parte da cidade e coloco 7 milhões para equipamentos que até então não iria mutar. Rapaz, isso é uma vergonha, esse é o primeiro ponto, tá? E se você for levar num aspecto em relação à questão de inúmeras situações de despesas desnecessárias, é gigantesco, esse é um ponto. O segundo ponto é relacionado à questão de você ter direcionamento. Quando eu tô com fome e tenho 50 reais, por exemplo, Vitor, eu não vou comprar uma calça nem comprar um sapato, eu vou me alimentar. Então faça essa alusão relacionada a quê? Governar é você ter prioridades. E que tem que ser prioridade no município com Caruaru? É o mais pobre, é o mais necessitado, é o homem e a mulher do campo, é o cara que está na zona rural que não tem o mínimo de capacidade de chegar junto ao poder público, porque o poder público não deixa. E nesse intervalo de tempo, sabe quem se transforma, Vitor, no verdadeiro personagem de elo do poder público com a sociedade civil? Vocês da comunicação, da imprensa. Porque não se sente representado pelo poder público, então vocês que fazem esse intercâmbio.
Inclusive, a gente quer agradecer a sua participação. Ah, o nosso tempo já
lamentável,
acabou.
Né,
7:52
Rápido, né? Mas
e agradecer mais uma vez a sua participação. Teremos outras oportunidades, Rafi, com
é
você
isso,
aqui
Glaucia.
No nosso programa.
Eu que agradeço, tá? Deixar um abraço especial ao nosso querido Ivan Feitosa, tá, nosso diretor. Agradecer a você, Vitor, tenho acompanhado diariamente. Acredito que você tem sido uma grata surpresa na comunicação de Caruaru, né? Trazendo sua competência, seu recall, sua capacidade de comunicador, tá? Então, ouvi também inúmeras narrações suas no que diz respeito à questão do futebol. Você realmente tem uma vocação fantástica. Agradecer também ao nosso querido Cleiton, né? Que 3 da manhã chega por aqui preparar a redação, todo o contexto, né? Nossa amiga na recepção, nosso querido Mudinho, né? Toda a equipe e todo o sistema Liberdade. Tô aqui à disposição, pronto, preparado e querendo, né? Feliz Natal a todos vocês que fazem parte do nosso município de Caruaru, ao povo da zona rural e que vem, obviamente, de 2024, que a gente vem discutir muito sobre o nosso município, que é o nosso país de Caruaru. Nosso amigo Thier também acaba de chegar aqui. Um abraço para ele.
Muito obrigado, Rafael Delon, pré-candidato à Prefeitura de Caruaru. Ele do União Brasil esteve conosco aqui em entrevista na Rádio Liberdade. Até um próximo encontro.
Obrigado, pessoal, por ter acompanhado aí o Show da Cidade, um show da audiência, tá? Vamos embora.
Show da Cidade, um show de programa.